Olha, amigos, nós estamos aqui com o Vinícius, filho da Denise da farmácia, vereador de Miradouro, e mais uma vez vai explicar para a gente, lembrando, Vinícius, que a gente sempre abre espaço para todos os vereadores, né? Não é que a gente queira puxar saco do Vinícius, né? Alguém pode até pensar isso. Não, mas o espaço fica aberto a todos os vereadores ali. Após a reunião da Câmara, a gente sempre deixa o espaço vago para eles poderem manifestar, falar como é que foi a reunião. Um detalhe que você sempre tem à disposição de falar com a gente. Os outros, um é tímido, é calado, o outro está com pressa para chegar em casa e tal. Mas vamos lá então. Vinícius, mais uma vez, para explicar para a gente aqui. Primeiramente, boa tarde para você. Na verdade, agora é boa noite, mas para o pessoal da tarde, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Paulo Roberto, e boa tarde a todos os ouvintes aí, os munícipes de Miradouro. E a gente está vindo aqui mais uma vez para falar um pouquinho dos acontecimentos na reunião da Câmara de hoje, né? Então, foi uma reunião meio atípica, que foram mandados, foi enviado dois projetos de lei pedidos com caráter de urgência, que dispensa as formalidades. São dois projetos de extrema importância, no meu modo de ver. Um projeto é um repasse ao Hospital São Paulo, um valor de R$ 137.305,35, para ajuda de custeio de pronto-socorro e atendimentos de pacientes do município de Miradouro, que são atendidos lá com uma certa frequência, onde esse projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Teve uma abstenção, né, de um vereador, mas dentro de todos os votos válidos foi aprovado por unanimidade.
Olha, só para a gente esclarecer aqui, pessoal, esse valor de cento e quanto mesmo?
R$ 137.305,35.
Esse valor aí, pessoal, esse valor é anual, é por ano que o hospital vai receber esse dinheiro da Prefeitura Municipal de Miradouro. Agora, o que eu fiquei sabendo é que todas as cidades aqui em volta a Miradouro, que também, assim como Miradouro, aconteceu uma coisa mais grave, não tem os recursos para serem atendidos, manda para o Hospital São Paulo em Muriaé. Todas elas também já pagam um valor, né, para poder colaborar com a manutenção do Hospital São Paulo, que esse valor é exatamente para isso. É para manutenção, para ajudar a manutenção do funcionamento do hospital, não é isso?
É isso mesmo, Paulo Roberto. A gente sabe a situação do país, o SUS é bem sucateado. Então, assim, todos os municípios da região, até onde eu tenho conhecimento, já fazem esse repasse para o Hospital São Paulo. E até então, só o município de Miradouro não fazia esse repasse. Então, foi conversado entre as duas partes, entre o executivo e a diretoria do Hospital São Paulo, e eles entraram em comum acordo de valores de parcela e valor de repasse, que ficava bom para um e dava para o município pagar. E aí levou em votação na Câmara, onde que a gente votou. Lembrando que as parcelas não são fixas, até a quinta parcela ela vai aumentando gradativamente, e ela passa a ser fixa da quinta à 12ª parcela.
Entendi, então vai ser por ano. Por ano esse valor, parcelado mensalmente, esse valor começa no valor mais abaixo e depois ele vai fazendo uma média. Vamos passar para o pessoal os valores, para o pessoal ter uma ideia qual o valor que é? É dinheiro do povo, o povo fica sabendo como é que está sendo gastado, pessoal.
Então, por exemplo, a primeira parcela, ela terá validade dia 30/6/2017, esse mês ainda, no valor de R$ 2.746,10. A segunda parcela, em 30/7, é no valor de R$ 5.492,21. A terceira parcela, em 30/8, no valor de R$ 8.238,31. A quarta parcela, em R$ 5.492,21. Não, peraí. A quarta parcela no valor de R$ 10.984,41. A quinta parcela até a 12ª, elas já passam a ter vencimentos fixos, como eu disse, em R$ 13.730,54.
Isso aí, pessoal, para ajudar a manutenção do pronto-socorro, do atendimento, que a pessoa chega lá também, alguns casos precisa fazer um exame também, dependendo da situação, então já está... Alguns exames, é claro, né, pessoal, para atendimento de urgência, também estaria já incluído nesses valores aí, nesse apoio.
Por exemplo, Paulo, sempre quando o pronto atendimento de Miradouro não tem suporte, o paciente é transferido para o Hospital São Paulo, que é o hospital de referência. Então, o que é que acontece? Vamos supor, se houve um acidente com uma fratura em algum membro do corpo, o paciente vai chegar lá, vai dar uma entrada, ele vai ser direcionado ao ortopedista e provavelmente, se for caso cirúrgico, ele vai ter fazer um raio-x ou fazer uma ressonância magnética e, se for caso cirúrgico, fazer a cirurgia pelo SUS. Entendeu? Então, o que que acontece? Esse dinheiro só vai ajudar a dar no suporte. Lembrando que esses procedimentos já são feitos, porém, esse repasse será um mecanismo de ajuda. Isso não é que nos dá direito a tudo, entendeu? Só nos mantém ter o mesmo atendimento de qualidade que a instituição Casa de Caridade do Hospital São Paulo vem nos oferecendo durante todos os anos. Isso seria uma forma de ajuda, né, a manter esse atendimento, porque o SUS é bem sucateado.
A gente sabe o seguinte, infelizmente o governo lá de cima, que detém a maior parte dos recursos, né? Ou seja, da parte do bolo, 25% fica com o município, 25% vai para o Estado e 50% para a União. Na hora de repartir essa despesa, a verdade é que estão sempre deixando aí a maior parte das responsabilidades para os municípios. E se não for o município olhar numa questão dessa daí, pode acontecer, que eu já sei que o Hospital São Paulo tem dívidas, né? Recebe um valor abaixo do... O SUS paga pouco pelo atendimento, e num caso desse, se não for feito nada pelos órgãos representantes das prefeituras da região, poderia deixar o Hospital São Paulo numa situação até mesmo impossível de atendimento à população, né? Já imaginou que seria isso? Seria um colapso, né?
Justamente, Paulo Roberto, o Hospital São Paulo, ele é responsável por atendimento, né, de urgência e emergência de toda a nossa região. Há um tempo atrás, eu em conversa com algumas pessoas da direção, fiquei sabendo que são quase ou em totalidade cerca de 1 milhão de pacientes, né, de toda a região. Então, o que que acontece? Se a gente não propor ajudar, acaba que quem sai prejudicado é a população, inclusive do nosso município. Então, esse foi um dos projetos que foi em pauta lá e foi aprovado por unanimidade.
Nesse projeto, unanimidade, mas um vereador, no caso, o João do Totti, ele se absteve nessa questão. Prosseguindo agora para o próximo projeto que foi votado pelos vereadores, né, foi aprovado pelos vereadores, que foi a doação de um terreno para o Tribunal Regional Eleitoral. Explica pra gente, já não tem um cartório da cidade? Por que agora um outro estabelecimento, um outro ambiente?
Então, Paulo, foi doado, na verdade não é nenhum terreno, é um imóvel onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Saúde. Ele foi doado ao TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, no intuito de que um representante do cartório eleitoral foi lá e dá uns esclarecimentos para a gente, onde que ele disse da seguinte maneira: o Estado, o Tribunal, ele está acabando com os pequenos cartórios eleitorais. Então, para que tenha cartório eleitoral, ele tem que ter no mínimo 25 mil eleitores, a zona eleitoral. Então, o que que acontece? O que foi proposto aqui, para que não se encerre o cartório eleitoral daqui e passe a outro município, foi proposto construir um prédio do TRE aqui e agregar outras zonas eleitorais aqui para que se obtenha o valor de 25 mil eleitores. Ao invés de que o município tenha que sair daqui para outro município, a gente fez uma proposta, foi feita uma proposta, a gente só votou, para que esses municípios venham, a gente seja a sede e eles venham. Em vez da gente ter que ir para uma sede, foi proposto para que a gente tenha uma sede. Então, esse projeto foi colocado em pauta e foi doado, foi doado ao TRE. Isso não significa que é certo que continue o cartório aqui. Foi só uma proposta para que continue. Caso não venha a dar continuidade, o prédio será retornado ao município novamente.
E que prédio que é esse, para que as pessoas entendam?
É um prédio amarelo no início da rua Santo Antônio, onde hoje funciona a Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. O município não nos informou para onde seria destinada, a partir daí, a Secretaria de Saúde. Acredito eu que o prefeito provavelmente já tenha um local onde ele vai destinar o funcionamento da Secretaria de Saúde a partir dessa data.
Para a gente esclarecer para as pessoas, imagine só, a intenção de tentar manter aqui o cartório eleitoral é importante, é muito positiva, porque igual você estava me explicando aí anteriormente, antes da gente gravar aqui, nós tivemos o cadastramento biométrico recentemente. Se não tivesse esse cadastramento aqui, vamos supor que fosse, para um exemplo, para Divino, como você falou. Se lá em Divino fosse recebesse a comarca eleitoral de Miradouro para lá, nós teremos todos que armar um ônibus e parar lá em Divino. Exemplo, para poder fazer o cadastramento biométrico. E automaticamente, isso daí ia dar gasto para nós, né? A gente ia ter que arrumar um dinheiro para pagar o lanche, né? Comprar uma coxinha, um salgado qualquer e tal, um lanche, para pagar passagem dependendo, ou então o próprio município teria que pagar passagem para a gente para poder ir lá. Arrumar um jeito. Nem sei se o governo, se o município teria que pagar. Mas seria um transtorno a mais para a população. Então, dessa forma, a prefeitura está oferecendo aí esse imóvel para que eles mantenham aqui a zona eleitoral e tragam as outras comarcas para aqui. Exemplo, que poderia vir para cá, São Francisco do Glória e outras cidades aqui por perto. O que seria até positivo para o comércio, porque aí estaríamos fazendo o contrário. Em vez de sair daqui, gastar lá fora, no caso, traria gente de lá para vir gastar aqui. Aí o cara ia ter que comprar o salgadinho aqui. E ainda bem que o salgadinho daqui é bom, né? Porque essa semana mesmo eu tava falando com o pessoal aqui na rádio. Eu fui para Belo Horizonte, paramos numa cidade, não me lembro agora o nome da cidade agora, quase chegando em Belo Horizonte já, não sei se é Itabiritos, paramos num restaurante lá, o almoço ruim. Gostei. Na janta, nós não jantar, nós não vamos. Ah, tem coxinha. Olha aquela coxinha. Coxinha bonita. Kibe também. Kibe bonitinho, rapaz. Beleza. Então, o Luan pegou primeiro. Não kibe. Pegou o kibe e já entrou comendo. Aí eu olhei e falei assim, não kibe também. Falei, não, pede kibe não. Eu já pensei, esse kibe não deve estar bom. Ele tá querendo me livrar do problema. Pedi uma coxinha. Ainda falou comigo, pede a coxinha. Falei, tá bom, vamos na coxinha. Na hora que eu coloquei a boca na coxinha, que coxinha ruim, rapaz. Aí nós sentimos saudade da coxinha de Mirador. As lanchonetes, tudo aqui, produz uma coxinha muito melhor. E aqui, coxinha barata, de R$2, até menos do que isso. Lá uma coxinha fria, ruim, um quibe que só tinha farinha de trigo, R$4,50, uma vergonha. Mas, então, prosseguindo aqui, então, esse projeto aí seria mais ou menos isso aí. Seria manter a zona eleitoral, doando, então, esse terreno para que eles pudessem ter uma estrutura melhor para oferecer, para montar uma sede com mais municípios, então, aqui em Miradouro. Não é isso?
É isso mesmo, Paulo. Inclusive, foi falado pelo representante do cartório eleitoral que, provavelmente, onde há cartório nesses municípios, provavelmente os funcionários sejam destinados a trabalhar aqui. Então também traria mais mão de obra, a pessoa provavelmente vai ter que pagar um aluguel, vai ter que pagar alguma coisa. De qualquer forma, você vai trazendo mais benefícios diretos e indiretos ao município. Igual eu estava te falando em critério de cadastramento biométrico, fora as questões de deslocamento, um método de fiscalização, se a pessoa reside ou não no município, a gente fazendo aqui fica muito mais fácil do que se fizer um recadastramento biométrico, por exemplo, lá em Divino. Isso faria com que várias pessoas que não residem no município e não teriam direito legalmente a voto no município, teriam a possibilidade de transferir o título para cá, que o método de fiscalização lá não seria tão rigoroso quanto é hoje no município.
É mais ou menos porque aqui conhece todo mundo, sabe quem mora aqui, onde é que mora e direitinho, quem é o parente do fulano e tal. Então seria muito mais fácil. Agora, se fosse dar para Divino, ninguém de lá conhece ninguém aqui.
Justamente, Paulo. Então, esse foi mais um projeto que foi votado por unanimidade também, né, a doação desse prédio ao Tribunal Regional Eleitoral, para que tenha funcionamento de um fórum do trabalho do eleitoral. Então, o que que acontece? Vai ter um salão de audiência, vai ter uma sala para guardar e fazer manutenção de urnas, e vai ter as partes de atendimento também. Então, o que que acontece? Onde hoje tem funcionalidade o cartório eleitoral, em parâmetros legais para o Tribunal Regional Eleitoral, não existe mais espaço físico suficiente. Então veio um engenheiro do Tribunal Regional Eleitoral e olhou o prédio e viu a disponibilidade, e lá é um lugar adequado para eles. Aí foi onde que foi a proposta do Executivo de doar esse prédio ao Tribunal Regional Eleitoral, que foi votado também por unanimidade.
Ok. E para a gente finalizar, você fez também algumas solicitações, não é isso? É isso mesmo que fala? É o nome que dá certo? É solicitação? Indicações. É uma solicitação, acaba sendo uma solicitação. Quais são as suas indicações?
Então, Paulo, a primeira indicação minha foi pedindo a construção de um muro de sustentação e um gradeamento em torno de um espaço que tem na rua José Geraldo Cirilo, que é aquela rua por cima do hospital, a mais acima, que recentemente caiu um automóvel em uma residência na rua de baixo, na rua José Natalino. Então, o que que acontece? Aquela rua ali é cheia de criança e fica um barranco muito grande e alguma parte da rua começou a ceder, onde recentemente caiu um automóvel em cima de uma laje de uma casa. Então, visando essa necessidade, eu fiz uma indicação ao Executivo, propondo ele que construa ali, né, um muro de sustentação no pedaço onde que está cedendo e o gradeamento, bota uma grade, né, um corrimão ali, para que evite as pessoas de caírem ali. Na minha outra indicação, eu pedi para que seja construído quebra-molas nas ruas extensas do município. Não especifiquei a rua X ou a rua Y, porque eu acredito que seja uma necessidade de todas as ruas extensas, visto que recentemente as pessoas reclamam de altas velocidades, né, de automóveis e motos, e infelizmente recentemente a gente teve uma situação trágica no município, que acredito eu, não sei se estava correndo ou não, mas de qualquer forma esses quebra-molas seriam sugestões de evitar que acontecesse essas situações trágicas, tendo em vista que o município é cheio de criança e assim, a gente sempre, por ser um município pequeno, a gente é acostumado a criar os filhos de maneira solta, né? Então assim, fazer uma melhor educação aos motoristas no quesito de velocidade dentro da zona urbana. A terceira.
Aliás, essa reivindicação aí que você está falando aí é uma reivindicação de vários ouvintes aqui através da rádio, né, que reclamam que não tem quebra-mola, que o motorista passa correndo. E eu vou falar para vocês, esse quebra-mola, até falei esses dias agora, esses quebra-mola ajudaria a gente mesmo, a gente que é piloto, motociclista, e quem é motorista, que ele ajuda você a ter mais atenção. Você tem que ter atenção e devagar. Então, eu acho que realmente é muito importante.
Justamente, Paulo, visando assim a segurança dos munícipes, principalmente das crianças, que às vezes dá um horário de pico que se encerra uma aula ou outra, às vezes as crianças estão vindo. Então, assim, fica às vezes a rua muito movimentada de criança e não tendo esses quebra-molas permite com que os automóveis e motos andem em velocidade excessiva. Então, visando a segurança dos munícipes, eu mandei uma proposta ao Executivo, ao Prefeito, para que construa, né? Ele mesmo projete e veja onde que teria a melhor necessidade nas ruas extensas e construa quebra-mola nas ruas extensas do município, que são as maiores ruas.
Próximo aí, no caso agora a última indicação que você fez?
A terceira indicação minha é visando aos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em Muriaé. Então, o que que acontece? Hoje o município tem vários pacientes que fazem uso da hemodiálise em Muriaé. Eles não têm um carro próprio. Então, eu propus que o município fizesse a compra de um veículo coletivo, ou uma van ou um micro-ônibus, que fosse destinado apenas aos pacientes da hemodiálise. Porque só quem conhece de perto o sofrimento dessas pessoas que sabe da real situação. O paciente vai 3 vezes por semana, mais precisamente terças, quintas e sábados, e ficam lá o dia inteiro com uma máquina bombeando e filtrando o sangue. Então, às vezes, dá o horário de sair de lá e não tem um carro do município destinado a trazer, ou às vezes um carro só não comporta em totalidade todos os pacientes. E às vezes, igual tem 2 pacientes lá de Monte Alverne, além dos pacientes ainda terem que se deslocar de Muriaé aqui, ainda tem o deslocamento daqui a Monte Alverne. Então, além de ser desgastante o tratamento durante o dia, ainda fica sendo desgastante o retorno às residências e a ida até lá. Então, assim, eu propus ao executivo que fizesse uma compra de um veículo que fosse destinado a apenas esses pacientes, para dar mais conforto e mais comodidade a esses pacientes que vêm fazendo um tratamento que só quem conhece de perto o que, que é uma hemodiálise, que sabe o sofrimento desses pacientes.
E só para completar aqui, eu imagino que, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, o tratamento de hemodiálise deve ser muito ruim. Porque, na verdade, para as pessoas entenderem, quem não entende, não sabe o que é, a hemodiálise ela pega o sangue todinho do corpo do cidadão, filtra ele numa máquina, vai filtrando ele na máquina e volta com ele de novo para o organismo da pessoa. Porque os rins da pessoa não estão funcionando mais, né? A maioria dessas pessoas que tem problema de rins também é até gente que nem toma água direito tomava. Queria que os rins funcionavam, mas não dava água para ele funcionar, não dava combustível para ele. Aí foi indo até que ele travou. Então o que acontece? É o sofrimento para esse sistema de hemodiálise já é desgastante. Eu conheci gente, até que recentemente ele conseguiu, né, um transplante de rim, mas eu cheguei um dia no estabelecimento dele, comercial dele, é dono de um restaurante sentido Itaperuna, e ele estava assim, exausto, né? Você via notoriamente, parecia que tinha levado uma coça, né? Agora imagine só, depois de todo o tempo que você gasta ali para fazer hemodiálise, um sofrimento terrível, não ter um carro lá. E várias pessoas já reclamaram comigo aqui que às vezes termina a hemodiálise e tem que ficar esperando, porque não tem um carro lá. Às vezes tem que esperar o carro sair daqui de Mirador ainda, porque teve que vir aqui para fazer um outro serviço, para depois chegar lá e pegar a pessoa. Então esse projeto seu também, nota 10. Deus abençoe que o prefeito olhe com carinho, analise com carinho, porque realmente é um projeto muito importante. Eu conheço pessoas aí que reclamavam isso comigo aqui na rádio. E eu acho que seria uma boa. Parabéns aí. Bom, deixo você à vontade agora para suas considerações finais e deixando sempre claro o espaço aberto para todos os vereadores.
Então, Paulo, eu queria mais uma vez agradecer a você pela participação, né, com presença lá nas nossas reuniões, e queria convidar mais uma vez para que a população fosse mais inteirada de ter participação direta nas reuniões. Se hoje, por exemplo, eu acredito que você irá postar uma foto, você tirou a foto de uma ala de cadeiras totalmente vazias. Então, assim, seria interessante se a população fosse, se a população cobrasse de perto da gente, mostrasse a real situação, que às vezes ele indo e levando pra gente direto os problemas, fica mais fácil da gente cobrar do prefeito. Às vezes a gente propõe por uma indicação igual eu tô propondo, fica mais fácil dele, teoricamente, entre aspas, reclamar com a gente, fazer uma reivindicação. E ele fica inteirado de qual a funcionalidade da Câmara, de como que são os procedimentos legais, a forma com que acontece as aprovações ou reprovações, fica inteirado e sabendo o que o vereador está fazendo, o que ele está votando, se sim ou se não, o porquê. Porque, teoricamente, vamos supor, às vezes eu voto não uma coisa, mas às vezes eu tenho o argumento de o porquê que eu estou discordando daquilo. E infelizmente, por a gente morar numa cidade pequena, às vezes a conversa sai meio torta na rua. Então, assim, acredito que se as pessoas fossem mais participativas, os munícipes tivessem uma cultura maior, né, de nos visitar nas nossas reuniões, o trabalho seria mais inteirado, teria mais produtivo, teria uma participação direta, porque as pessoas têm direito de pedir a palavra para sugestionar alguma coisa, principalmente quando está em discussão, em pauta. A pessoa pede o direito, sempre é cedido o direito de palavra ao munícipe. Então, assim, ficaria uma coisa mais inteirada pelos municípios, pelos munícipes, né? Então, assim, mais uma vez, eu venho agradecer você pelo espaço e vem dando publicidade nos acontecimentos, né, das nossas reuniões. E queria mais uma vez convidar a população de Mirador para que tenha uma participação mais direta nas reuniões da Câmara. E quanto às minhas indicações, sempre quando alguém tiver uma necessidade de alguma coisa nas ruas dele ou, né, no, na região onde que mora, se me solicitar, a gente faz uma visita. Eu sempre publico no Facebook as minhas indicações com foto das localidades, então eu deixo em aberto aí para quem tiver uma real necessidade para entrar em contato comigo e a gente, de certa forma, eu já faço visita em praticamente em todas as ruas do município com uma certa frequência, para estar de perto da população, né, ouvindo as reais necessidades do município, para a gente poder chegar perto do executivo e fazer uma certa cobrança ou certas sugestões, como são as indicações, para que o executivo, às vezes, podendo ou não, disponibilizar a execução das nossas indicações.
Ok, te agradeço você então pela presença aqui. E em vez de falar que eu sei que nem que a turma lá de Brasília é ladrão, sei, né, igual muita gente fala, não faz nada, uma cambada de vagabundo, o povo tem que parar com isso, parar de comprar o peixe da mídia lá de fora e ir lá na Câmara para saber como é que tá, o que, que você e os seus companheiros estão fazendo lá na Câmara, né? Porque na verdade vocês trabalham pro povo, vocês são funcionários do povo, né? Quem tá pagando vocês somos nós. Então vocês têm que trabalhar direitinho. Agora, como é que eu vou falar mal de vocês, que vocês não valem nada, que vocês são tudo um bando de gente à toa, se eu não vou lá para ver o que está sendo feito?
É porque é cultural falar assim, ah, vereador ganha um dinheiro muito fácil, né? Vereador não faz nada, fica lá 4 anos e não faz nada. Então assim, a população indo, ele vai ver que não é dessa forma exatamente, né? Que a gente faz, sim. A gente tem as reuniões, a gente trabalha durante os dias, mesmo sem sendo as reuniões, em busca de soluções ou alternativas para que o município fique com uma funcionalidade melhor, para que obras sejam executadas de maneira correta, de fiscalizar as ações do executivo. Então, assim, eu respondendo por mim, porque eu não posso responder em totalidade, eu estou sempre empenhado, sempre no método de fiscalização, sempre correndo atrás do direito dos munícipes e sempre correndo atrás das necessidades do município para que sejam executadas algumas melhorias ou ações para que o povo seja o premiado com a situação.
Ok, obrigado então, Vinícius, valeu pela presença com a gente aqui mais uma vez.
Alô, Paulo Roberto, eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em estar sempre presente nas nossas reuniões e dando publicidade, e agradeço aos munícipes pelo tempo aí ouvindo a nossa entrevista e tendo a interação com os acontecimentos das reuniões lá na Câmara.